governador Eduardo Leite e o secretário da Fazenda Marco Aurélio Cardoso concederam entrevista coletiva para detalhar os projetos de lei da reforma tributária estadual encaminhados à Assembleia Legislativa. Conforme o governo, com as sugestões aceitas das entidades empresariais, o Estado deixará de arrecadar R$150 milhões da proposta inicial. Os três projetos de lei que serão votados pelo Parlamento Estadual visam diminuir a judicialização por parte dos contribuintes. Eduardo Leite detalhou as propostas.
São três projetos, mas os projetos que têm as alíquotas que estabelece essa reestruturação do ponto de vista da arrecadação é apenas um. A IPVA, ITCD, ICMS estão todos em um projeto apenas. A que reestrutura as alíquotas do nosso sistema tributário. Os outros dois projetos têm relação com as questões de conformidade fiscal, que é o nosso programa Nos Conformes, para isso, para estimular aquela certeza, a segurança que é devido do ponto de vista de impostos no Estado, neste acordo que poderá ser firmado entre o Estado e o contribuinte, para definir com segurança qual é como é que incide o ICMS na sua produção, por exemplo. E o outro projeto ficou com o Código de Boas Práticas Tributárias. Então, esses dois projetos é que estão apartados. A parte toda, as compensações e tudo mais, estão em um projeto único que vai para a Assembleia Legislativa. Então, do ponto de vista da articulação política, a gente cumpriu uma etapa anterior de discussão para deixar o projeto com melhor acabamento suficiente para que a gente consiga buscar a sua aprovação. São três projetos de lei ordinária, não são projetos de lei complementar. Então, o quórum é simples, né, na votação, maioria simples na votação na Assembleia, maioria dos presentes. Portanto, se forem os 55 deputados presentes, é o mesmo quórum de maioria qualificada, mas é a maioria dos presentes.
Abordou a questão do IPVA, principalmente para as locadoras de automóveis.
Em primeiro lugar, na locação não há alteração. Na locação, o imposto é de 1%. Hoje já é de 1% o IPVA para automóveis de locadoras e vai continuar sendo de 1%. Não se altera o IPVA para as locadoras. O IPVA do Rio Grande do Sul vai de 3% para 3,5%, é importante salientar. Já é a alíquota praticada no Paraná. Goiás pratica 3,75%. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro praticam 4% de alíquota de IPVA. E nós estamos colocando no nosso projeto a obrigatoriedade do emplacamento no estado do Rio Grande do Sul, para as locadoras, inclusive. E isso atende, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, recente decisão do Supremo Tribunal Federal, estabelece a obrigatoriedade do emplacamento do veículo no local de residência, no local onde ele circula, este veículo. Então, o emplacamento e o pagamento do IPVA, por consequência, devem ser feitos no estado do Rio Grande do Sul.
Leite respondeu se o ambiente político é favorável para a aprovação dos projetos.
Olha, eu julgo um ambiente político favorável às reformas como um todo, né? E julgo isso a partir da realidade que nós tivemos até aqui. Esta Assembleia, com esta composição, aprovou as privatizações, aprovou um novo Código do Meio Ambiente, aprovou uma reforma da Previdência mais profunda que de outros estados, uma reforma nas carreiras do serviço público, com a revisão de benefícios e vantagens conferidas ao servidor público. Tem sido uma Assembleia comprometida com reformas para o futuro do Estado. É importante salientar que esta discussão que nós estamos aqui trazendo, a reforma tributária, ela vem já desde 2018 no processo eleitoral. Assim como todas as outras, das privatizações, do Código do Meio Ambiente e as reformas na carreira, na Previdência, nós falamos, eu falei na campanha eleitoral sobre elas, também na campanha eleitoral esteve presente esse debate entre a discussão sobre a manutenção das alíquotas como estavam ou a prorrogação por 2 anos como fizemos e a substituição por um novo modelo, uma nova estrutura tributária que buscasse reorganizar, redistribuir a carga tributária
Questionado pela Rádio Agerte, o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, respondeu: se a legislação aprovada vai diminuir a judicialização por parte dos contribuintes.
É a motivação central de vários itens do projeto, que até não são de natureza não financeira, mas, por exemplo, a revisão do procedimento tributário administrativo, a gente traz para dentro da legislação várias questões de ação jurisprudência firmada, portanto, isso reduz a judicialização. Boa parte das medidas também de estímulo à atividade econômica geram muita judicialização por parte de empresas. Então, à medida que o Estado pavimenta isso na sua legislação, certamente, né, um dos efeitos que a gente pretende na reforma é a redução de litígios, né? Porque, independentemente do resultado final, às vezes até se colocar, mas os tribunais em geral podem acatar tal questão. Mas isso gera um custo enorme para a empresa, né? Ela tem que contratar, tem que litigar, tem que fazer provisões, tem que fazer depósitos, né? Então, quando você traz isso para dentro da legislação, isso tem um componente, né, de facilitação do negócio imenso, e isso está muito presente, né, em vários capítulos da reforma.
O governador Eduardo Leite falou como vai ser o fundo de devolução do ICMS para famílias que ganham até 3 salários mínimos.
Só para destacar, né, a gente utiliza o cadastro único, que sempre, às vezes, é confundido. Eu até vi em algum veículo de imprensa, não lembro qual, alguém falando, fazendo uma análise, que isso seria um Bolsa Família do Estado. Não é. É uma política de devolução de imposto para famílias de até 3 salários mínimos, ou seja, para as famílias que ganham menos. Mas estão inseridas aqui as famílias até 3 salários mínimos que estão cadastradas no Cadastro Único. O Cadastro Único, ele é uma política de organização das famílias que têm mais baixa renda, para essas famílias, entre as de menor renda, existe um produto, um programa chamado Bolsa Família, né, mas que atende a uma parcela. Estamos falando aqui de atender a cerca de 1 milhão de famílias gaúchas, é isso? No final do projeto, vamos fazer no ano que vem famílias até 1 salário mínimo, no ano seguinte até 2 salários mínimos, no terceiro ano, em 2023, até 3 salários mínimos vão ter o direito de ter acesso a esse cartão para receberem de volta parte do imposto pago. A disponibilização desses cartões nas agências do Banrisul, haja vista que o Banrisul tem presença maciça no interior do estado, então a distribuição desses cartões nas agências do Banrisul.
Com informações sobre os projetos da reforma tributária estadual encaminhados à Assembleia Legislativa, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.